Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início a mais um grupo de trabalho, a mais uma reunião do grupo de trabalho do setor do leite. Bom, antes de mais, agradecer a presença do senhor secretário regional da Agricultura e das Pescas, Dr. João Berto de Sousa Vasconcelos, a sua disponibilidade e o facto de se ter deslocado aqui à Assembleia da República no âmbito desta problemática que atinge o todo nacional também e que tem a ver com a produção de leite e a crise que existe na produção de leite com especial consequência ao nível do preço do leite dos produtores. Este grupo de trabalho foi criado no seio da Assembleia da República para acompanhar e no fim elaborar um relatório sobre esta mesma problemática. O grupo já tem alguns meses de trabalho, com audições e com visitas, e continua em funções porque a crise também ainda não desapareceu. Do grupo de trabalho fazem parte quase todos os partidos políticos, exceto o PEF, mas passo a apresentar os deputados que estão aqui presentes dos vários grupos parlamentares. À minha esquerda está o deputado João Castro, do Partido Socialista, que também é o relator. Por vezes parece que ele não está atento, mas está atento, ele tem que tomar nota aqui no computador e, portanto, faz uma dupla função, que é relator e também tem que fazer as questões e tem que ouvir. Depois temos a deputada Carla Barros, do Partido Social Democrata, a sua conhecida deputada Ruína Bernardo, digna representante da Região Autónoma da Madeira, a senhora deputada Patrícia Fonseca, do CDS-PP, e a senhora deputada Hilda Araújo Novo, eu costumo dizer Hilda Novo Araújo, mas não assistei, Hilda Araújo Novo, também do CDS-PP. Bom, estes são os membros que cá estão. Costuma cá estar também connosco o deputado Carlos Matias, o deputado João Ramos e o deputado André Silva do PAN. Apareceu uma vez, quando aparece é para criticar os produtos animais. São à parte. Bom, senhor secretário, a metodologia de trabalho dessas reuniões e dessas audições é o seguinte. Nós damos a palavra ao nosso convidado para expor aquilo que lhe interessar e que achar conveniente no âmbito do setor leiteiro, neste caso no âmbito do setor leiteiro da Região Autónoma da Madeira. Depois irá haver uma primeira ronda de questões dos senhores deputados, do qual o senhor secretário irá responder, e se assim se justificar, passaremos a uma segunda ronda de questões. Bom, nesse sentido, sem mais delongas, passava a palavra então ao senhor secretário regional da Madeira para usar da palavra. Tenho que usar o microfone, senhor secretário, porque tem que ficar gravado. Muito obrigado.
Obrigado. Boa tarde a todos os deputados, a presidente aqui da Comissão também. Inicialmente queria duas notas só, agradecer o convite feito ao Governo Regional e a mim próprio como Secretário-Geral da Agricultura para cá estar na Comissão, apesar da pouca expressão que tem este sector na Região Autónoma, é tudo relevante também estarmos e participarmos nesta Comissão, trazendo a realidade da Madeira para esse dossiê futuro. Em segundo lugar, queria pedir desculpa pela última vinda não concretizada a Lisboa, porque cá no continente por vezes não reconhecem a descontinuidade territorial e as dificuldades que é se deslocar das ilhas ao continente quando os aviões não conseguem ser abastecidos em Lisboa, nos aeroportos, e portanto temos esse problema, por vezes não é só o mau tempo, mas também a falta de combustível no aeroporto de Lisboa. Foi o que aconteceu e, portanto, atrasou o avião. Eu não pude cá estar da última reunião, tive de cancelar, apesar de estar já no aeroporto do Funchal, e portanto o motivo foi esse, a falta de um problema de abastecimento dos aviões em Lisboa. E, portanto, nem sempre é o aeroporto de Cristiano Ronaldo o causador dos aviões não aterrarem na Madeira. Fazendo esta nota, efetivamente, diretamente no dossiê, efetivamente, a Madeira, neste sector, tem pouca expressão nacional, a sua produção é muito reduzida de leite cru e anda nos 0,1% da produção nacional, e portanto que é um valor muito baixo face à realidade do país e em particular também dos Açores. Nós ao longo dos anos temos perdido produção de leite por vários factores, mas o principal factor teve a ver com a entrada na Comunidade Económica Europeia, onde os custos de produção de leite na Madeira eram de tal ordem elevados, não foram compensados por posei suficiente para manter a produção de leite regional. Nós somos muito diferentes dos Açores na produção de leite. Para nós uma exploração é um palheiro e um animal, e portanto é uma exploração agrícola, e portanto isto demonstra bem a dificuldade que é a recolha e criar escala neste produto. Nós temos, nessa altura, tínhamos cerca de 11 milhões de litro, quase 12 milhões de litro, quando entramos na comunidade económica, foi caindo de tal ordem que hoje temos 1 milhão e 400 mil litros de leite, de produção de leite cru na região autónoma. Nós nunca conseguimos acompanhar os custos, devido aos custos, a descida dos preços do leite. Depois houve a entrada do leite pasteurizado em força e, portanto, as importações foram de tal ordem, o preço das importações foram de tal ordem baixo que a produção regional acabou por findar e, portanto, e tivemos que fechar a única empresa pública que existia na Madeira, foi encerrada porque não tinha condições financeiras de continuar. Neste momento há um melhoramento da produção face aos outros anos anteriores, mas isto deve-se claramente ao aparecimento de duas pequenas agroindústrias, nos transformados, nos queijos frescos, onde a produção de leite que nós apoiamos através das medidas POSEI e através da recolha que fazemos em todas as explorações, este apoio é fundamental para que estas indústrias sobrevivam e cresçam. Tem crescido para o mercado regional, nos queijos frescos. Esta aposta tem sido a aposta do Governo Regional no sentido de apoiar os transformados e não é prioritário para nós a produção de leite cru e o leite fresco, nem apoiarmos a produção. Acho que existe no mercado nacional e no mercado dos Açores produção suficiente para o mercado. Acho que essas unidades e essa exploração devem ser apoiadas nesses mercados. Nós vamos continuar a apoiar com o objetivo de termos derivados do leite, e achamos que é mais importante para o tipo de produção que nós temos do que estarmos a gastar energias e meios financeiros para uma produção que nunca teremos escala. Esta é uma realidade. Nós temos, em 2016, cerca de 32 produtores, em que 6 produtores representam 83% da produção, e portanto temos aqui, claramente notamos que temos poucas explorações, e portanto achamos que o que deve ser feito no futuro é melhorarmos as condições de posei para as nossas realidades e especificidades regionais. Nós hoje na Madeira apoiamos em cerca de 200 euros de tonelada a produção de leite cru, está de cerca de 20 cêntimos por litro, e obrigamos os produtores a receberem cerca de 45 cêntimos de litro, e portanto criamos um preço mínimo para que, no fundo, os pequenos produtores possam ser compensados, e que são fundamentais para a produção destas agroindústrias. Nós também fazemos e apoiamos a importação de carne vinda dos Açores, e portanto com 200 euros por animal, que é importante para, no fundo, a região autónoma dos Açores também, e para nós, para baixarmos o custo de produção e depois a comercialização dos produtos vivos na Madeira. Obrigamos a que essas vacas estejam 6 meses nas explorações na região autónoma e depois possam ser comercializadas posteriormente. Portanto, essencialmente, o que nós temos na região autónoma é este o quadro, é um quadro muito simples e muito pequenino, do ponto de vista da produção. O que eu defendo, e o Governo Regional defende, é que deve haver, junto das instâncias comunitárias, e nós vamos fazer esse papel, o aumento do POSEI, mas um aumento do POSEI direcionado. Isto é, nós temos um conjunto de produções regionais que são fundamentais para a nossa economia, e nós devemos defender em que o POSEI seja, no fundo, aumentado, consignado a determinadas produções regionais. E isso é importante, porquê? Porque vamos garantir escala nestas produções, vamos garantir que o custo de produção desça, no fundo apoiamos mais estes sobrecustos para sermos competitivos nos mercados fora dos mercados regionais. Nós temos na Madeira o caso da banana que nós apoiamos, temos o caso da cana-de-açúcar, temos o caso da anona que queremos apoiar, temos vários produtos regionais que devemos apoiar. Em relação ao leite, achamos que devemos continuar a apoiar, mas não na dimensão que outros mercados neste momento apoiam.
Sim, senhor, muito obrigado, senhor secretário regional, pela explanação e caracterização do setor produtivo leiteiro na região autónoma da Madeira. Eu agora passava uma primeira ronda de questões, não sei quem é que... João. Deputado João Castro, faça favor.
Sr. Governador, senhores deputados, agradecer a intervenção do Dr. Humberto Vasconcelos, cumprimentar o secretário regional da região autónoma da Madeira e é um gosto estar cá neste grupo de trabalho, quer pela intervenção que faz e pela explanação que aqui nos deu, que permite claramente verificar a diversidade das realidades no contexto nacional, considerando a produção leiteira e cumprimentando a explanação que fez. Surge uma curiosidade se outros tipos, visto que o grupo tem incidido sobretudo na questão da produção de leite bovino, não é? Porque o problema em torno desta questão é a gênese da própria constituição do grupo de trabalho. Mas a pergunta que me suscita, face à sua apresentação, é, considerando a realidade regional, se outro tipo de produções de leite, outro tipo de leite com outro tipo de origens, se foi considerado, se seria efetivamente uma alternativa, ou então que dificuldades é que são sentidas no dia-a-dia, para além das insulares e das decorrentes da especificidade regional, mas que dificuldades de terreno, da índole da geografia, da índole da dinâmica da produção local são, de certa forma, sentidas que possam, ou que entenda que possam ser facilitadores ou dificultadores de se encontrar outro tipo de alternativas para nichos mais específicos, considerando o produto de leite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Rubina Berardo, faz favor.
Muito obrigada. Gostaria também de cumprimentar o Sr. Secretário e agradecer a sua presença cá na Assembleia da República e acho que é muito importante realmente fazer parte integrante deste debate e aprofundamento do conhecimento sobre a realidade do setor em todo o território nacional e realmente apresentou os números muito, muito interessantes relativamente à dimensão, por exemplo, mais reduzida do setor leiteiro a nível nacional que é produzido na Madeira, dos 0,1%, e que realmente a aposta e a especialização por parte do setor agrícola, por parte também da iniciativa do Governo Regional, incide sobre as áreas que, maioritariamente sobre as áreas que referiu, nomeadamente a questão das fileiras da banana, da cana-de-açúcar, a nona, a maracujá, dessas produções. E que realmente isso não implica uma não aposta no setor do setor leiteiro, especificamente dentro da questão dos derivados. E o que gostaria de perguntar seria relativamente a uma questão que abordou, nomeadamente no âmbito do POSEI e de uma eventual necessidade identificada para que esse POSEI seja direcionado mais para estas fileiras específicas e como conjugar isso com o fator também dos derivados na Madeira e dessa maneira existir essa especialização também do setor leiteiro na Madeira, não escurando, claro, a forte aposta que é dada para aqueles produtos onde a Madeira é mais forte realmente do que esta, mas talvez numa vertente de diversificação agrícola regional, e também seria importante também esta parte dos derivados. Portanto, qual é que é o papel da União Europeia realmente para melhorar a parte direcionada do POSEI, porque até porque referiu no início que um dos fatores relativos à redução da produção do leite na região autónoma da Madeira foi também o fator da entrada do POSEI e da entrada na Comunidade Económica Europeia, e como isso o POSEI não foi capaz de superar a parte dos custos para os produtores. Portanto, solicitaria mais algumas informações ou posicionamentos do Governo Regional relativamente a essa parte também, tendo em conta também a aprovação também do projeto relativo à necessidade de que o POSEI para as regiões ultraperiféricas seja melhor apetrechado para se dirigir aos problemas que as regiões autónomas sentem, nomeadamente na área agrícola. Obrigada.
Senhora Deputada, Hilda Araújo Novo, faz favor.
Senhor Presidente, cumprimento o Sr. Secretário-Geral da Agricultura e Pescas do Governo Regional da Madeira. Agradeço a exposição que fez e as informações que nos trouxe, e gostaria de referir que é óbvio que não tem expressão na região autónoma da Madeira a produção de leite. A produção nacional é obtida essencialmente no continente, segundo informações, cerca de 70%, especialmente nas regiões norte e centro-litoral, e nos Açores, 30%. E tem, em Portugal, um contributo importante na produção agrícola. No entanto, eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário Regional quais os indicadores, se é que os possui, quanto ao consumo de leite e produtos lácteos. E isto porquê? Porque nós temos verificado, tem havido uma lactofobia crescente, e gostaríamos de saber se também se alastrou à região autónoma da Madeira essa tendência para os derivados, ou não os derivados, são abusivamente chamados derivados, mas não são, são bebidas alternativas que se encontram até no corredor das natas e dos leites. E, pois, embora a Ordem dos Nutricionistas nos ter dito de forma bem clara que os produtos lácteos e o leite são alimentos incluídos no âmbito da alimentação saudável e, por isso, a sua valorização deve ser feita no sentido da adoção de uma alimentação saudável, a verdade é que tem havido este sentir que nos tem sido transmitido. Também gostaria de perguntar qual é a principal origem do leite que é consumido na Madeira, se me poderia dar essa informação, e em relação aos 32 produtores que mencionou, que com os apoios que existem, se entendem que conseguirão subsistir com esses mesmos apoios ou terão, digamos, um horizonte não muito otimista em relação a essa mesma sobrevivência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu também gostava de fazer uma pergunta. São duas. O Sr. Secretário, como sabe, ainda melhor que eu, o regime POSEI nasceu para colmatar diretamente uma questão que tem a ver com a coesão. Coesão territorial, coesão social, coesão económica das regiões ultra-afastadas. Ou seja, há um mecanismo no Tratado da União Europeia que permite criar um programa específico e objetivo para as produções locais e dentro das produções e também paralelamente o apoio à importação de bens alimentares. Isto significa que os programas POSEI são ajustados àquilo que são as necessidades de cada região ultraperiférica. No caso dos Açores, são ajustados àquela que é a principal fileira produtiva e que tem uma função social, económica e ambiental muito importante, que é a produção de leite. E a produção de leite nos Açores bate recordes de tal modo que os produtores este ano foram obrigados a que a sua produção fosse reduzida em 5%, num sistema já pós-cotas. A Madeira, como o Sr. Secretário Regional acabou de explanar, a caracterização da fileira, não sei se pode falar em fileira, mas, não sei se já é detentora desta qualificação, mas a produção é insignificante, é residual, e para aquilo que eu percebo, não sei se tem muita capacidade de aumentar a produção ou não, mas pode ir um pouco mais além, pode ir um pouco mais além. De qualquer modo, nunca irá satisfazer aqueles que são as necessidades de consumo, quer dos habitantes, quer de outro setor estratégico para a Madeira, que é o turismo, e que quase sem interrupção, anualmente, não sei qual é a percentagem de visitantes, mas é elevada e também consomem leite e produtos lácteos. E nesta função de complementaridade, a Madeira e os Açores complementam-se perfeitamente, como um todo. Um produto, um produz em excesso, outro tem um déficit muito grande. O POSEI tem aqui um pecado original e que se mantém no entendimento. O POSEI prevê muito o apoio às produções locais e muito bem, prevê o regime de abastecimento e muito bem, mas não prevê na dimensão necessária, e estamos a falar numa dimensão financeira, aquilo que pode ser este complemento, quer produtivo, quer no âmbito do consumo. E o Sr. Secretário não referiu, mas efetivamente, para aquilo que havia no relatório do POSEI 2000, no último relatório do POSEI 2015, e na conversa que tivemos prévia, há uma verba destinada à importação de produtos, digamos assim, importação, dos Açores. Dos Açores, mas também das Canárias. No caso dos Açores, eu suponho que importam produtos relacionados com leite e produtos lácteos, e há um apoio. Na sua perspectiva, este apoio é insuficiente? Na sua perspectiva, se criasse um novo tipo de POSEI interregional, se a região autónoma dos Açores não ia beneficiar e se a região autónoma da Madeira não ia beneficiar? E éramos assim capazes de perdoar o pecado original do POSEI, que efetivamente não reconhece, porque reconhece obviamente as necessidades de abastecimento, mas não contempla na dimensão que devia complementar a questão das diferentes produções específicas das regiões periféricas, no caso das portuguesas, que é a Madeira e os Açores. Há necessariamente, tem que haver um regime de complementaridade que possa beneficiar as duas regiões. Este é um elemento de coesão, este é um elemento social, este é um elemento económico. Ou seja, as duas regiões podem estar mais próximas naquilo que são as produções tradicionais. Era um pouco são essas as questões e essa reflexão que eu queria que também o Sr. Secretário-Geral se dirigisse a elas. Percebo que o POSEI, do modo como está, quer na região autónoma dos Açores, quer na Madeira, é insuficiente para os produtos que apoia, é muito limitativo. Para a conversa que tivemos previamente, também na Madeira há imensos rateios, os rateios são elevados, como também nos Açores. Pois a União Europeia teria que reconhecer também que há aqui que o programa é um programa de sucesso, e ao reconhecer que é um programa de sucesso, não é mais do que toda a legitimidade, a reivindicação do aumento das verbas de POSEI, para além da criação de um pacote intermédio interregional, que era mais que justo reivindicar e ser estabelecido. Portanto, era essa consideração que eu queria que eu também se dirigisse. Muito obrigado, senhor.
Obrigado também. Aqui várias questões, algumas elas tocam-se muito, mas em relação aqui à primeira questão, em que foi colocada na abordagem que fez, eu apreendi que, no fundo, era falar um pouco dos nichos de mercado que nós temos capacidade de entrar e quais seriam os apoios que podíamos dar aqui. Penso que foi essa a intenção nos derivados. Eu defendo, efetivamente, para nós, para a Madeira, devíamos conseguir aumentar o valor dos POSEIs para esta área de mercado específica. Nós temos capacidade de crescer, efetivamente, nos derivados porque temos uma coisa, por exemplo, que os Açores não têm, nós temos um mercado interno muito grande. Nós temos um mercado interno, do ponto de vista da hotelaria, enormíssimo. Há um conjunto de consumidores que hoje vão à Madeira, que são os turistas, e portanto num mercado muito forte, que gostam dos produtos regionais e das especificidades regionais, e eu penso que o apoio à produção num conjunto de derivados do leite no mercado regional é fundamental exatamente para esta área e também para os consumidores locais, para os madeirenses, mas em particular para este mercado que cada vez mais procura especificidades, produtos regionais, produtos específicos e portanto temos aqui, neste mercado, temos capacidade de crescimento. Por isso o apoio ao leite com este fim na região automadeira faz sentido e devemos reforçar com este objetivo. Portanto, temos a ter esta linha estratégica e dizer assim, para nós não é estratégico produzir leite para vender leite e comercializar leite, para nós é estratégico produzir leite para a indústria de derivados que possa crescer. E o exemplo disso é que, a partir do momento que nós atingimos um volume mínimo, em que conseguimos libertar algumas verbas do POSEI com poucos produtores, começou a crescer a indústria dos derivados. E, portanto, as duas indústrias estão a crescer porque os apoios, a produção é tão baixa, os apoios foram todos consumidos na produção de leite. Começou a crescer estas duas indústrias, tivemos que começar a fazer rateio das poucas verbas que temos para atingir, para satisfazer todos. Portanto, faz todo o sentido apoiar, no sentido de aparecer no fundo estes derivados para o mercado interno, numa primeira fase, posteriormente durar-se para o mercado externo, mas eu penso que o mercado interno já é muito grande e podemos crescer muito neste tipo de produtos, se baixarmos este custo de produção através do apoio. E, portanto, há aqui, claramente, uma vantagem que devemos tirar. Eu defendo, efetivamente, que continue a apoiar este sector na região autónoma da Madeira, que se crie, como disse no início, que se crie um POSEI específico à produção deste tipo de produtos que têm mercado e que têm, no fundo, têm produtores locais. Eu defendo muito mais o reforço do POSEI à produção do que o reforço do POSEI à comercialização. Isto é uma tendência que eu tenho, defendo muito mais e achamos que a produção tem de ser privilegiada nas regiões autónomas em detrimento da importação. E, portanto, se nós apoiarmos com mais força as nossas produções locais, a criação de emprego, a criação de riqueza é completamente diferente e, portanto, nós, os sobrecustos têm de ser apoiados através do POSEI, através do aumento dessas verbas. Relativamente ao consumo dos leites e dos derivados na região autónoma, eu não tenho os números aqui, efetivamente, mas nós somos um mercado grande, efetivamente, comparativamente aos Açores, somos um mercado muito grande mesmo, do ponto de vista de consumo, mas há uma tendência no mercado, clara, de hoje de procurar leites diferentes. Há aqui um consumo que a nível nacional também está a acontecer e na Madeira também está a acontecer, o sem lactose, e portanto começam a aparecer aqui, pelos estudos que têm sido feitos também do próprio leite, tem aparecido aqui um conjunto de produtos. Há aqui um conjunto de produtos que têm crescido. Nota-se claramente um crescimento no mercado também regional e faz todo o sentido. E agora não sei os valores de consumo. Efetivamente, não tenho esses números aqui de consumo interno. Agora, nós importamos todo o leite pasteurizado, é importado na região autónoma da Madeira, portanto, através das cadeias de supermercados, das várias cadeias que existem no mercado, muito importado dos Açores, e portanto há os apoios no circuito do POSEI de abastecimento aí, e outros são do mercado nacional. Agora, efetivamente, é um mercado muito grande, não é por acaso que é apetecível a todas as cadeias estarem na região autónoma da Madeira, com a dimensão que tem hoje as várias unidades comerciais, é claramente um mercado com muito consumo neste tipo de produtos pasteurizados também. Isto, como disse há bocadinho, a hotelaria está em crescimento, em franco crescimento, e portanto há um aumento também do turismo e há um aumento claramente do consumo deste tipo de produtos na região autónoma da Madeira, e portanto o importante aqui é que, no fundo, os apoios que são dados ao abastecimento são, no fundo, para baixar os custos, mas achamos que nós carecemos de algo diferente. Acho que devia haver, pois, também, aproveitando esta oportunidade, para a minha área, que é a questão da continuidade territorial, havia aqui um conjunto de apoios que tinham de ser repensados no sentido de baixarmos os custos, os custos dos produtos, porque os transportes efetivamente são muito caros para as ilhas e acabam por encarecer, e o consumidor local acaba por ficar prejudicado também por esses custos de transporte, que apesar de haver um apoio, já algum apoio na saída dos produtos, na exportação, mas eu penso que também devia ser reforçado o apoio aos transportes via POSEI na produção, na exportação e também em alguns produtos essenciais para as regiões também, porque era preciso baixar o custo de produção. Nós temos preços mais caros nas ilhas que no restante de Portugal continental. Eu penso que nós temos capacidade há bocadinho aqui, de fazer aqui alguma parceria ou estudarmos a hipótese de um POSEI entre ilhas. Eu defendo que esse POSEI deve apoiar mais a produção de cada uma das ilhas e, portanto, defendo mais, defendemos que no leite os Açores deviam ser apoiados para ter custos de produção inferiores e nós, e com isso estariam, no fundo, em pé de igualdade com outras regiões e com os custos de produção do leite, e nós devíamos ter maior apoio no POSEI para as produções que temos regionais também, para sermos competitivos no mercado global que estamos inseridos. Esta coesão, se aumentarmos muito o valor da importação, há aqui uma questão que penso que os deputados devem pensar, que é, a Europa já levanta alguma questão que tem a ver com a duplicação dos apoios, isto é, nós estamos a apoiar a produção e estamos a apoiar abastecimento. E neste momento está a acontecer um problema que está a levantar, em particular em relação aos Açores, que é, a produção está a ser apoiada nos Açores e depois nós apoiamos o abastecimento. E a Europa está a levantar algumas questões aqui de ver para o mesmo fim, o pós-abastecimento estar a trabalhar sobre o mesmo produto. Resolvemos este problema é aumentar à produção o valor e, portanto, e deixa de haver aqui um problema de haver dois apoios, dois poséis, o abastecimento e de produção. Portanto, aqui penso que era importante aumentar à produção e, por sua vez, o efeito é idêntico. Se aumentar a produção, o efeito é idêntico, porque o preço vai baixar a produção e, portanto, a comercialização entrará no mercado normalmente com outros. Isto defenderá mais os Açores, defenderá mais os Açores com o apoio ao abastecimento, digo já, porque o abastecimento todos têm acesso e à produção, e, portanto, se for um POSEI à produção especificamente para os Açores, acaba por melhorar a produção e para nós o produto chegará mais barato também à região autónoma da Madeira. Nós também o que queremos é reforçar o custo, o sobrecusto da produção, exatamente para colocar os produtos no mercado mais baratos do que, no fundo, neste momento estão, devido às especificidades que nós temos. Eu não sei se me esqueci de mais alguma coisa, mas penso que foi no global.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Vamos passar a uma segunda ronda. João. Sr. Deputado João Castro, se for.
Agradecer a apresentação e a intervenção. É só um afinamento da questão que colocou, que me parece inovador e bastante interessante, e uma perspectiva bastante interessante. A questão que veria, ou que colocaria, é se nessa reflexão, nomeadamente na última questão que colocou, de ao haver um eventual reforço do POSEI, e que ele possa ser centrado nas questões da produção, no sentido de assegurar que efetivamente se reflete na produção, que há uma eficácia, digamos assim, desse apoio e na acessibilidade, esse apoio face às especificidades regionais, concentrando na produção e que ele se iria traduzir no preço final e na cadeia de valor do produto. Se nessa reflexão foram abordados mecanismos que efetivamente possam assegurar a eficácia do pretendido, não é? Ou seja, no fundo, a ideia aparentemente parece bastante interessante, não é? E de uma abordagem inovadora, pelo menos na nossa reflexão, mas haveria a necessidade de, para que ela pudesse efetivamente ter sequência, de que pudesse assegurar-se de que a sua implementação garante os objetivos que persegue.
Muito obrigado.
Deputada Carla Barros, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Pescas do Governo Regional da Madeira. A intervenção, digamos, do Grupo Parlamentar do PSD já foi feita pela deputada Rubina Berardo, mas não resisto à tentação de lhe colocar uma questão que se prende com o aspecto que referiu de que 85% da produção de leite na Madeira se concentra em 6 produtores. Em 6 produtores, não disse 16, disse 6. Muito bem. Sobre esses 6 produtores, consegue-nos dar uma perspectiva de como é que eles têm conseguido fazer face à crise que atravessa o setor leiteiro e se tem alguma perspectiva, alguma garantia da estabilidade dessas explorações que nos garanta que elas irão permanecer pelo menos no médio ou no curto médio prazo. Portanto, que características é que têm essas explorações? Para nós era fundamental perceber, até porque são só 6 e essas 6 representam 85%. E, portanto, para nós, para o PSD e para os diversos grupos parlamentares e a criação deste grupo de trabalho, que foi sob proposta do grupo parlamentar do PSD, importa que nós consigamos a discutir, acima de tudo, a sobrevivência do setor leiteiro e dos produtores de leite e não pensar no limite que é a reconversão das explorações leiteiras. Portanto, para nós é fundamental assegurar a sobrevivência do setor. Muito obrigada, Sr. Secretário.
A deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário Regional, dizer duas questões. Uma que eu ia fazer, a outra complemento aqui ao que a deputada Carla Barros questionou, que aliás vem mais ou menos na sequência da questão que a minha colega Hilda Araújo Novo lhe tinha colocado e que não respondeu, mas queria perguntar também qual é que é a dimensão do efetivo destes 6, quer dizer, total da Madeira e concentrado nestes 6 produtores, que também acho que é um dado relevante. A minha questão concreta, que é outra que eu ia colocar antes disto, prende-se com um desconhecimento meu relativamente ao funcionamento do POSEI e daí a minha pergunta. O privilegiar ou o eventual privilegiar de um relacionamento ou de um comércio entre os Açores e a Madeira não corre o risco de contrariar as regras da concorrência europeia? É possível? Daí a pergunta também, minha colega tinha perguntado qual é que era a principal origem do leite consumido na Madeira, disse que algum dele portanto, é importado, e que é importado calculamos que sim, porque não se produz, mas é importado de outros Estados-membros, da União Europeia, essencialmente de Portugal, porque assim as entidades escolhem, ou porque as regras da concorrência europeia, na regra geral, impedem que se privilegiem de membro em detrimento do outro. Eu não sei se pelo facto de haver das situações específicas de insularidade, se há alguma exceção nesse sentido e daí se há ou não há e se um tal programa POSEI Interilhas poderia ultrapassar de alguma forma esse constrangimento se é que há. Pronto, é mesmo por desconhecimento e porque acho que é relevante, porque nós tentamos sempre, e há muita ideia de que que os portugueses preferem leite nacional, daí a questão da rotulagem do leite e da importância da rotulagem, mas também sabemos que muitas famílias compram o leite mais barato porque não olham, não pensam na qualidade ou porque não têm a possibilidade de comprar leite mais caro, por variedíssimas razões, e portanto há aqui um conjunto de fatores que pesam na escolha do leite e portanto nem sempre é fácil quem compra, os fornecedores, portanto os grandes compradores compradores, neste caso, na grande maioria as grandes superfícies, privilegiarem o leite, muitas vezes o leite nacional, muitas vezes porque não querem, outras vezes porque há mais barato noutros estados, infelizmente. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Permito-me só uma pequena... Não sei se há mais alguém inscrito. Não há mais ninguém inscrito. Uma pequena reflexão que gostava de ter um comentário seu. Obviamente estamos a ver de perspectivas diferentes, região autónoma dos Açores, região autónoma da Madeira. Na região autónoma da Madeira é preciso apoios para a produção de leite. Na região autónoma dos Açores é preciso apoios para a venda do leite fora dos Açores. Nós produzimos 4 vezes mais do que aquilo que consumimos. E, portanto, nós temos que escoar, de algum modo. E a realidade passada e recente diz-nos uma coisa. Quanto mais nós apoiamos a produção, mais a indústria e a comercialização vão buscar este apoio. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que há posições dominantes e há aproveitamentos de fileira que levam a que o preço do leite não aumente aquilo que devia aumentar, porque nós temos um produto de excelência. Aliás, João tem a grande questão do deputado João Castro, efetivamente esta, e com muita verdade, que é bom se o nosso leite é o melhor do mundo, porque é que nós não temos o melhor preço. Essa é que é a questão. E não temos, efetivamente, porque a indústria e a comercialização sabem dos apoios à produção. O pós-eivaca leiteira, na região autónoma dos Açores, são 145 euros, na Madeira são 200 euros, como o Sr. Secretário disse. E, portanto, esse apoio só existe cá, só existe nas regiões autónomas nessa dimensão. Agora, no continente, foi criado agora de 45 euros por vaca. Mas é uma dimensão muito pequena. E, portanto, a indústria nos Açores, a comercialização nos Açores, especialmente no caso, um caso em específico, o caso da Ilha Teixeira, que é Latogal, tem a vertente de transformação e também da comercialização, sabe que os produtores têm, sabem que os produtores têm este apoio. Aumentar é correr o risco desta fileira acima da produção e roubar, eu acho que não há outro termo, e roubar parte deste apoio. E, portanto, na nossa perspectiva, o apoio à expedição de produtos lácteos, até porque a Madeira penso que não vai conseguir rapidamente, e nem nunca talvez vai conseguir por questões de orografia, conseguir ser autossuficiente na produção de leite. E por isso é que eu questionava-se, e na sequência também daquilo que a deputada Patrícia Fonseca disse, não, se não viola as regras da concorrência no pós-ei, penso que cabe lá tudo, porque se reconhece um regime de insularidade, de pequenez, do afastamento dos mercados, que, senão o artigo 349 do tratado não serve para nada. Aliás, ultimamente o Tribunal da União Europeia, o Tribunal de Justiça, tem dado razão àquilo que tem sido as reivindicações, quer do Governo Regional dos Açores, quer do Governo Regional da Madeira. Ou seja, o artigo 349 do tratado não está a ser devidamente utilizado numa base jurídica e na sua amplitude. Falta utilizar totalmente, ou aproveitar bem o artigo 359. E, portanto, nessa perspectiva, o meu receio é só do roubo que o resto da fileira faz, o resto dos elos fazem, em relação a cada vez que se apoia à produção. Porque a indústria e a comercialização sabem, no caso dos Açores, que a produção de leite tem um peso reivindicativo muito forte. Basta, como agora aconteceu, a produção ameaçar que vai à rua e nascem novos apoios. Eu não estou a criticar, pelo contrário, essa é a realidade. Mas sabem esse peso. E, portanto, fazem toda a pressão sobre quem produz para receber mais apoios e não eles pagarem um preço justo aos produtores. Bom, é a nossa, infelizmente, a nossa realidade e, portanto, o apoio à expedição, esse apoio interregional, seria bem visto e, portanto, e também não sei se iria ferir a estratégia da Madeira, porque não, já volto a dizer, não queria ser autossuficiente. Muito obrigado, Sr. Secretário.
Bem, eu começava talvez pelo fim, mas não fere efetivamente a estratégia da Madeira, não. Só há aqui uma nota que é importante já referir. A nossa produção de leite regional representa 5%. Se nós consumíssemos o leite regional como leite cru, como leite pasteurizado, representaria 5% do consumo regional. da região autónoma da Madeira. Portanto, nós estamos a falar de um valor de produção muito baixinho face aos milhões de litros que consumimos de leite na região autónoma da Madeira através da importação. Aqui, mostrando um pouco as perguntas, aqui a importação faz-se das várias regiões. Portanto, há uma importação direta dos Açores, que é feita através, sempre, no, o Governo não intervém aqui, é sempre através das unidades comerciais, e portanto as grandes superfícies importam, aproveitando os apoios dos Açores, há um trabalho direto até das empresas açorianas na Madeira para colocação em representantes locais intermediários para vender o leite no mercado regional e, portanto, da região autónoma da Madeira, mas também existe a importação de leite pelas cadeias que são leites nacionais e muitos deles são leites que não são nacionais. E, portanto, eu não sei também quais são as quantidades que são nacionais e quais são as quantidades que são não nacionais. Porquê? Porque as grandes cadeias negociam marcas brancas e que, por vezes, negociam um bom preço nacionalmente e, portanto, conseguem fazer um bom preço e produz a sua marca, outras vezes vão à Espanha ou vão a outros países e compram o leite e fazem o seu empacotamento nas suas unidades e colocam-o no mercado e, portanto, tem a ver com o preço, tem a ver com o custo, tem a ver com os negócios entre o distribuidor e o produtor e, portanto, as exceções. Livre concorrência, portanto, aqui não funciona. Quando eu digo que se apoia a necessidade de apoiar a produção, é que pelo menos para as ilhas, se estivermos a falar de um poseio específico em que apoiamos a produção dos Açores, estamos a baixar os custos de produção. É porque se só tivermos o abastecimento, se for, ou o abastecimento só para a importação dos Açores, ou se tivermos abastecimento para todo o tipo de leite, nós também estamos a dar a estas grandes unidades que já têm, que negociam a preços muito, muito baixos às indústrias, estamos a dar também dinheiro para eles colocarem produto nas regiões através do abastecimento. E, portanto, isto não é fácil, é verdade, não é fácil, é criar aqui uma regra de equilíbrio que não entra aqui com o problema da concorrência. Eu acho que temos de lutar pelas especificidades das regiões autónomas e da luta periferia. Temos de ir por este caminho e, portanto, os custos de produção para manter as porções e as filiais regionais e as especificidades são completamente diferentes do mercado, do todo nacional e são diferentes do todo europeu. Nós produzirmos leite na Madeira, percebemos que nós temos 296 animais. Nós temos neste momento 296 animais, que representam 32 produtores. Vejam o que é o mercado regional. Em que 83% desses animais estão em 6 explorações, fazendo a conta, vemos que andamos nos 200 e tal, a dividir por 6, estamos com explorações, umas com 50, umas com 60, outras com 80 e pouco mais. E, portanto, estamos a falar de muito pequenas explorações que têm crescido à base dos derivados e, portanto, destas duas agroindústrias que surgiram e que consomem este leite, e nós achamos que estas unidades têm capacidade de crescer, mas não podem crescer para a produção regional. Isto porque também, que há uma questão que é preciso ter em conta, que é a questão do ambiente. A questão do ambiente. Há um problema aqui hoje, nós somos regiões ultraperiféricas, também temos limitações territoriais. E, portanto, hoje não podemos ter, devido às regras, ao REAP e, portanto, às regras de legalização das explorações, não podemos ter massivamente os animais nas explorações, de forma a produzirmos para o mercado interno na Madeira, sem ferirmos os danos que vamos ter na natureza. E, portanto, não é possível crescer exponencialmente na Madeira e, portanto, nós não podemos permitir também, não é legalmente possível crescer em explorações que tenham X cabeças acima em determinada área. E, portanto, há regras, existe determinada área, X cabeças. E, portanto, para termos uma produção como consumimos localmente, nós tínhamos de ter animais em toda a região autónoma da Madeira e, portanto, não é possível. Nós temos de ser específicos, temos de potenciar o que é bom e, por isso, vai haver um crescimento desta indústria dos derivados até um determinado limite e depois não pode crescer mais. Porquê? Porque também não se pode autorizar mais animais. E, portanto, há aqui uma limitação também. E estas explorações, mesmo com estes animais, já estão quase nos limites. E, portanto, algumas delas estão mesmo no limite das áreas, porque obrigado a ter pastos, obrigado a ter um conjunto, e eu nunca falo dos Açores, mas sabemos os problemas que é a exploração agropecuária intensiva, os problemas e os danos que trazem para a natureza, e, portanto, temos aqui um limite. Pensamos nós que, nesta área, a Madeira tem de continuar a apoiar o crescimento sustentável dos animais, para os derivados e, portanto, não vai ser nunca autossustentável. Portanto, mas só repetir aqui o número dos animais, 296 animais para 32 explorações e, portanto, se 6 explorações tem 83%, é fácil fazer aqui uma regra do que é a dimensão do mercado. O que é importante, acho que, e por isso no início o meu agradecimento, ouvirem a Região Autónoma da Madeira, apesar de não ter peso do ponto de vista desta problemática, é importante também a nossa sensibilidade nestas áreas do bonsai. E nós defendemos muito a produção, exatamente porque é que eu defendo a produção? Porque defendo, porque nós estamos a defender especificidades regionais de pequena escala e estamos a ajudar os nossos produtores. Porque nós, se aumentarmos muito o abastecimento, eu percebo, para as grandes produções é importante. O abastecimento e, portanto, o escoamento, mas para pequenas produções, como a Região Autónoma, nós preferimos o apoio à produção, porque o mercado livre já funciona. E, portanto, penso que ultrapassamos um pouco aquele tempo, aquele período em que havia dificuldade de abastecimento dos mercados regionais e havia necessidade de apoiar muito o pousei abastecimento porque havia falta, não havia produção regional e era preciso abastecer através de produtos exteriores e era muito caro esses produtos chegarem à região. Mas hoje em dia, com o mercado muito mais global, as negociações são de tal ordem, as cadeias estão todas instaladas nas regiões e, portanto, nós penso que estamos um bocadinho, pensamos um bocadinho assim, porque exatamente estamos numa fase em que o mercado já está abastecido naturalmente pelos produtos nacionais importados. Agora eu defendo claramente que se possa fazer aqui esta parceria entre Açores e a Madeira no sentido que um forcing para que se aumente o POSEI, acho que faz todo o sentido, apoiando uma produção específica dos Açores e que se deva aumentar o POSEI às regiões para fazer face à ultraperiferia e para baixar os custos de produção e o mecanismo mais correto, e é uma questão de trabalharmos, mas defendo que não é suficiente o POSEI atual. Eu diria mesmo que nós temos de virar até para a Europa, reduzirmos um pouco as verbas de investimento e aumentarmos mais as verbas de funcionamento, porque nós, como regiões pequenas, já temos um conjunto de unidades, um conjunto de indústrias a funcionar, precisam de apoio permanentemente para este mercado global. E, portanto, acho que faz todo o sentido pensarmos nestes apoios locais e eu acho que também os Açores, penso que também defendo, claramente, que deve ser apoiado nesta área específica, que não é fácil, face às questões europeias e, portanto, não é fácil, mas defendo que deve ser apoiado. Eu estava aqui, penso que falei no escoamento dos produtos, falei na dimensão, que era importante referenciar ali, se o deputado disse, a dimensão ficou claramente a ver que a Madeira é muito pequenina nesta área. Nós temos muito mais outras filheiras que estamos com muita força e não especificamente aqui o leite cru.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Não sei se há mais alguma intervenção. Eu só tinha mais uma questão muito rápida, que era perceber de que modo é que a Região Autónoma da Madeira participa na estratégia para a PAC 2021, ou seja, que ligação é que existe a nível nacional, também na plataforma que foi criada pelo anterior governo, que é a Parca, de forma que também participa, e nos setores de crise, quer do leite, mas também da carne, embora não tenha expressão, mas é um governo regional, se participa também nestes grupos de trabalho, ou seja, no setor da crise do leite, dos suínos, no programa específico do setor do leite que foi publicado agora, na PAC e na PACA.
Eu, em relação à PAC, tive um contacto direto do Sr. Ministro, mas até agora ainda não se efetivou nenhum encontro em que nos convidou, e a mim pessoalmente, e portanto alguém que o indicasse para fazer parte de um grupo de trabalho a nível nacional. Só que não houve ainda evolução desse grupo de trabalho a nível da futura, no fundo, da PAC e das negociações para o futuro nesta área específica. Ainda não houve efetivação nenhuma. Ainda não foi, pelo menos que, da nossa parte, não existe ainda. Houve um telefonema só do Sr. Ministro, no sentido de mostrar interesse em que o Governo Regional estivesse representado e os técnicos respectivos, mas ainda houve aqui alguns passos que ainda não foram efetivados.
Sim, senhor. Bom, quero, não havendo então agora mais questões, agradecer a presença do Sr. Secretário Regional, penso que foi útil e proveitoso a esse grupo de trabalho conhecer a realidade da Região Autónoma da Madeira. Nós, no final, vamos elaborar um relatório, daremos conhecimento ao Governo Regional da Madeira. Até lá, fica aqui a porta aberta deste grupo de trabalho para qualquer situação que o Governo Regional entenda por bem que seja mencionado neste relatório e que não tenha sido mencionado agora. será efetivamente um agrado receber mais contributos. Bom, sem mais delongas, muito obrigado, Sr. Secretário, pela sua vinda, pela sua presença e por ter dignificado este grupo de trabalho com também a sua presença.
Ok, agradeço. Obrigado a todos.